Hoje é quarta-feira e você está ouvindo o Degustabu Podcast.
Bem-vindos ao episódio número 3 do Degustabu Podcast. Meu nome é Guilherme e hoje teremos a degustação de Frostpunk, além da hype e da notícia da semana. Degustação da semana. Iremos degustar hoje o Frostpunk The Board Game, que acabou de ser lançado pela Galápagos aqui no Brasil. Mas o jogo não é simplesmente um jogo de tabuleiro. É um dos melhores jogos de computador já lançados no gênero de sobrevivência e construção de cidades. O jogo de computador tem uma das maiores notas e uma legião de fãs, e nesse ano de 2024 ainda terá sua continuação, o Frostpunk 2. Mas não estamos aqui para falar de um jogo de computador, mas sim da adaptação realizada pelo designer Adam Kapinski com a Glass Canyon Unplugged e a 11-Bit Studios. Adam, para facilitar, foi o designer de alguns jogos famosos em terras brasileiras, como Lord of Hellas e o Nemesis. Esse último vale até um destaque. Sua última campanha no Kickstarter rendeu mais de 3 milhões de libras. Já o Glass Canyon e a 11-Bit realizaram também a adaptação de outro jogo de computador, o This War of Mine, e estão trabalhando no Diablo The Board Game. Isso mesmo, o famoso Diablo da Blizzard vem para o mundo de board games em 2025, se tudo der certo. Enfim, voltando ao Frostpunk. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a Terra foi coberta por gelo, e devido a isso, a raça humana e todos os outros seres vivos do mundo começaram a morrer de frio. Buscando abrigo, os últimos humanos vivos começaram sua jornada para Nova Londres, onde há rumores que há um gerador de energia e calor que possibilitará a eles uma possibilidade de ter uma vida em um local quente. O jogo é para até 4 jogadores, e tem uma média de duração de 3 horas e meia, de acordo com a caixa, e uma complexidade alta, e aqui vale dizer que é devido às regras e às decisões que devem ser tomadas. Bem, agora que você já sabe do que se trata, vamos ao funcionamento. É recomendado que você inicie o jogo por meio da primeira missão, que se chama nada menos que a New Home Crater, ou seja, a sua nova casa está numa cratera. Nessa cratera, inicialmente, terá apenas o gerador, o local que você conserta o gerador, acredite, isso vai ser bem necessário, o local onde você irá passar as leis e a cozinha. Ah, e tem alguns recursos, mas são alguns mesmos. Diante disso, o jogo será jogado por uma quantidade de dias a ser definido em cada cenário, e ocorrerá por 9 fases, que são o amanhecer. Nessa fase ocorrem algumas coisas como a mudança do dia, a ativação de alguns eventos, sendo esses do cenário ou ativados pelo jogador. Depois tem a fase da manhã. Nessa fase, os jogadores revelam um evento, e nesse evento podem possuir eventos que são do próprio cenário, como também alguns eventos referentes a ações tomadas pelos jogadores, que ficaram de resolver posteriormente. Acredite, aqui pode dar um ruim muito grande. E aí, pode ter coisas boas e ruins, dependendo das escolhas que você realizou. Após essa fase, tem a fase do gerador. Essa é uma das fases mais importantes do jogo, pois aqui você pode perder o jogo caso o gerador quebre 2 vezes. E como ela funciona? O gerador da nossa civilização funciona à base de carvão, e toda rodada colocamos carvão para gerar calor, e assim abastecer a cidade. Só que lembre-se, estamos numa era glacial, onde perto do gerador é mais quente e quanto mais longe do gerador é mais frio. Sendo assim, existe um track que marca o quanto de carvão que você tem que colocar para aquecer os tiles próximos e os tiles longes. Quanto mais longe dos tiles, mais alto o custo. Quanto mais alto, mais carvão. Quanto mais carvão, mais chance de quebrar o gerador. E aí funciona assim. Os carvões que você colocou para aquecer, você lança na torre de cubos, que nesse caso é o gerador, aquela coisa gigante que fica no meio do tabuleiro. E os carvões que caírem, bem, eles vão para o nível de estresse. E nesse nível só cabe 10 carvões. E aí se passar de 10, bem, o gerador quebra. E isso só pode acontecer 2 vezes. Ah, um detalhe, toda rodada o frio aumenta, e aí o custo para essas áreas aumenta um pouquinho. E aí chegamos na fase do clima. Nessa fase, ocorrem algumas coisas. O dia fica mais frio, e como o dia fica mais frio, fica mais caro de alimentar o gerador. Pelo menos, isso acontece depois da fase do gerador, né? Nessa fase também, verifica-se se foi produzido alimento, o quanto as expedições avançaram, além, é claro, se a tempestade está mais perto ou não de assolar a nossa cidade. Que tempestade? Sim, eu não falei sobre ela, mas esse é um jogo de sobrevivência, né? Estamos tentando sobreviver em um clima hostil. Mas o que pode ser pior do que viver em uma era glacial? Uma grande tempestade de gelo. E esse é o objetivo do jogo, que é sobreviver a essa tempestade. Depois disso, tem a fase da preparação. E como nada pode ser fácil em um jogo cooperativo de sobrevivência, nessa fase ocorrem algumas coisas. Como, por exemplo, verificar se tem muita gente doente. Nesse caso, gripado mesmo. Sendo assim, verificamos o track. e de acordo com o avanço dos tokens de gripe, verificamos quantos trabalhadores vão ficar gripados e quantos morrem. Pois é, se não controlar a gripe, ela mata. E aí, chegamos na fase principal do jogo, que é a fase de ação. Nessa fase, é de fato onde podemos realizar as ações. E a gente pode fazer tudo o que for possível, desde que tenhamos recursos e trabalhadores. E aqui tem uma coisa muito importante que preciso te contar. Existem três tipos de trabalhadores. Trabalhadores mesmo, cientistas e crianças. Pois é, crianças. Já já falo delas. Dentre as ações existentes, existe uma grande possibilidade, desde explorar a cratera, colher recursos, construir prédios, usar as habilidades dos prédios, mandar o pessoal para as explorações, além, é claro, de duas ações muito importantes. Recuperar o gerador, e aqui é onde se tira o estresse do gerador, e passar leis. E lembra que mencionei que existem três tipos de trabalhadores? Pois então, existem ações que só podem ser realizadas por trabalhadores qualificados, neste caso, os cientistas. Para que facilitar, né? Ah, e uma coisa muito importante. A princípio, crianças que são os trabalhadores não podem trabalhar, a não ser que você passe uma lei que fale que, a partir de agora, as crianças podem trabalhar. Mas aí tem um ponto, ou um porém. Não sei se você vai se recordar, mas lembra que na fase do amanhecer, que é quando checamos alguns eventos, então, dependendo das leis que a gente passa, pode ser que alguns desses eventos vão parar lá. E aí, se a gente passa uma lei que não seja tão popular, ou que a população nossa não goste tanto, talvez a gente pague o preço em algum momento. Depois disso, temos a fase do entardecer. No entardecer, outra fase de eventos ocorre. E aí você tem que lidar com algumas ações que você tomou ao longo do dia. Como, por exemplo, as cartas de disputa social. Algumas são boas, outras nem tanto. Mas é isso. Depois disso, temos a fase da fome. Você achou que estava fácil até agora, né? Pois então, agora piora um pouco. Mas não tanto, pois toda rodada você precisa alimentar os trabalhadores. Mas não são todos os trabalhadores, apenas os indicados na rodada. Ou seja, numa rodada você vai alimentar os trabalhadores, na outra rodada os cientistas e na outra rodada as crianças. Se você não alimentar todo mundo, essa galera vai ficar com fome, que geralmente gera um pouco de descontentamento e doença. E não sei se você se recorda, doença nesse jogo mata. E por último, a gente tem a fase da noite. Nessa fase, você precisa abrigar todos os seus trabalhadores. Isso significa que você tem que construir abrigos para eles. E aqui tem um detalhe. Existem três tipos de abrigo. A tenda, o barracão e a casa. Pois então, todos eles cabem apenas dois trabalhadores. Então para que diabos eu vou fazer a casa? Bem, o negócio é o seguinte. Lembra da tempestade? Então, ela passa duas vezes. A primeira é uma mais fraquinha, a segunda ela é bem forte. E durante a tempestade, ou melhor, durante a primeira tempestade, todas as tendas e todos os barracões são destruídos. E a partir então, você não pode mais abrigar ninguém lá dentro. E aí a gente joga o jogo até completar o objetivo, ou até a gente perder. Bem, para começar, eu tenho que dizer duas coisas. O jogo de PC eu já joguei várias vezes, então eu gosto muito do Frostpunk. E, segundo, gosto muito de jogos cooperativos. Então já vou dizer que gostei muito desse jogo. Mas, vamos aos pontos positivos e os negativos. O pessoal conseguiu transportar de uma forma muito interessante todo o jogo do PC para o tabuleiro. Você sente aquela emergência, a agonia, a impotência, inclusive o momento das decisões com as leis. Afinal de contas, existem decisões que, mesmo sendo em um jogo, são difíceis de serem tomadas. Como, por exemplo, quando você passa a lei que amputa a galera para ela não dar mais problema ou não precisar mais de tratamento médico. O fluxo do jogo também ficou muito bom. Depois da primeira rodada, você já pega a regra, já pega como funciona, e aí a partir daí já fica tudo mais fácil. Isso porque cada uma das fases vai fazendo sentido. A dificuldade do jogo para mim está no nível certo. Nem tão fácil, nem tão difícil, mas o suficiente para que você ganhe no limite das rodadas. Em alguns momentos pode ser que seja mais complicado, porque você vai lançar os cubos de carvão na torre e pode ser que nenhum deles fique preso lá dentro, fazendo com que o jogo fique mais complicado, uma vez que o gerador só pode quebrar duas vezes. E aí, aumenta um pouquinho a dificuldade do jogo. Mas, ainda assim, é possível ganhar dele. Os pontos negativos. Apesar de achar que o fluxo do jogo ficou ótimo, é muita coisa para você acompanhar, e tem diversos tracks para você verificar. E, além disso, você sempre tem que checar qual trabalhador realiza qual tipo de ação. Ok, isso é do jogo, mas mesmo assim, é muita coisa para acompanhar. E imagina você ter que acompanhar isso num jogo gigante. Quando eu falo gigante, não é gigante apenas para ser gigante, é porque ele ocupa a mesa inteira. Ele ocupa o espaço inteiro que você está jogando. E aí as coisas não ficam perto de você, elas ficam longe, você tem que levantar, ver uma coisa ou ver outra. Sério, minha mesa tem 1,60m por 1,10m e ele ocupa ela inteira. Às vezes você precisa de um espacinho para fazer alguma coisa ou para acompanhar e não tem como. Outra coisa, ele é um jogo para 4 pessoas. Não. Não é, por favor, não faça isso. Jogue solo ou com pelo menos mais uma pessoa para te ajudar com todos os tracks. Por quê? Se você estiver jogando com mais gente, você vai ter mais gente para discutir, mais gente para dar pitaco e outras coisas. Em todas as vezes que joguei, o menor tempo que consegui fechar foram 5 horas, e isso eu estava jogando sozinho. E para fazer o setup, você vai levar em torno de 45 minutos para montar tudo. E no final, ainda você vai ter que guardar tudo, né? Tirando isso, que jogo incrível, que felicidade é você terminar e conseguir ganhar passando pelos desafios que ele te mostra e que te propõe. É realmente bom quando você ganha. E quando você não ganha? Bem, nessa hora você fica puto de raiva. E aí você fica tentando entender o que você fez de errado e aí você volta para tentar de novo e conseguir ganhar. Resumindo, é um jogo pesado sim, tem diversas regras, diversos momentos de decisões que se ramificarão posteriormente em várias outras decisões. É um jogo longo, então se você for jogar, separe mais ou menos umas 7 horas, porque você vai ter o tempo do setup, mais o tempo de jogo que vai demorar ali mais ou menos umas 5 horas e meia, 6. Mas no meu ponto de vista, vale cada minuto, ou nesse caso, cada hora. A hype da semana! Visto que acabamos de degustar um jogo cooperativo, estou super na hype de outro jogo cooperativo, The Plum Island Oro. Plum Island, para quem não sabe, é uma ilha que realmente existe e fica na costa leste dos Estados Unidos. E de acordo com dados ou histórias, na década de 1950 foi um laboratório ultra secreto do exército americano, que realizava testes de armas biológicas e onde algumas doenças bem tranquilinhas foram estudadas, como a peste suína, a bovina e a varíola. Mas hoje em dia, ela está desativada e querem transformá-la num santuário de vida selvagem. Mas estamos falando de Plum Island Oro, onde numa bela noite do dia 25 de maio de algum ano, uma tempestade passou pela ilha e atingiu esse complexo. E a partir daí, começaram a surgir alguns horrores de acordo com o jogo. Mas, vamos ser bem sinceros, eram zumbis. E na manhã do dia 26, esses zumbis começaram a aparecer na pacata cidade de Plum Island. Os moradores da cidade começaram a entrar em pânico e assim querer fugir dela, mas a tempestade da noite anterior arrasou tudo, arrasou com as pontes, com as docas, com o aeroporto, com os pontos de heliporto, e dessa forma não tem como ninguém sair. Devido a isso, um alarme é soado, e aí entra em cena nós, os jogadores, que estaremos controlando a polícia, a guarda costeira, ou até mesmo os protetores da cidade. E com isso, nós vamos ter que consertar tudo que foi destruído pela tempestade antes de conseguir evacuá-los. E além disso, a gente tem que ficar lutando contra os zumbis. Bem, e até onde eu pude ver, nós temos 3 dias, ou seja, 9 turnos para conseguir realizar todas as ações e tirarem os moradores dessa cidade. E nesse caso, tem uma coisa que eu achei bem interessante. Cada turno tem uma quantidade exata de ações que cada um pode tomar. Ou seja, como no início ninguém sabia que os zumbis tinham aparecido, a gente vai ter menos ações para ser realizadas. E à medida que o jogo vai avançando, mais ações que podem ser realizadas. Além disso, tem uma questão que eu acho um pouco interessante, mas não sei como vai funcionar na prática, é que o turno sempre vai ser variado. Ou seja, não existe uma ordem fixa. Existe uma bolsa onde você coloca os tokens das facções lá dentro, por exemplo, da guarda costeira, dos horrores e outros, e a partir disso você retira esses e aí está formado o turno. Bem, como é um jogo cooperativo, e como eu disse anteriormente, eu gosto muito de jogos cooperativos, vou dar uma chance para esse porque para mim parece que está muito legal essa questão dos turnos, a questão da briga com os zumbis e tudo mais. Um ponto muito importante é que parece que ele tem uma quantidade significativa de regras. Afinal de contas, o peso dele no BGG está em torno de 3,5. No entanto, se você gosta de jogos de sobrevivência, assim como Frostpunk, e gosta de jogos de zumbi, vale a pena dar uma checada em The Plum Island Oro. Notícia da semana. Acredito que vocês viram recentemente uma notícia de uma galera na Escócia que anunciou uma exposição do Willy Wonka e que utilizou inteligência artificial na divulgação do evento. E aí, as crianças ficaram encantadas com as imagens e os pais pagaram 35 libras. E quando chegou o evento, Nó, que tristeza. Não tinha nada do que foi prometido lá. E se você não viu, procura no Google. Coloca Willy Wonka e Escócia. Você vai ver do que eu tô falando. Mas por que eu estou falando de Willy Wonka e inteligência artificial? Pelo seguinte motivo. A Waking Realms vai lançar a edição Deluxe do Porto Rico 1987. Isso mesmo, com direito a naviozinho de plástico, tudo o que você quiser que a Waking Realms faz, eles vão fazer. E, aparentemente, eles utilizaram inteligência artificial para divulgar a sua campanha de Kickstarter. Bem, a dona do jogo, a Ravensburg, não ficou nada feliz com isso, e foi lá tirar satisfação e solicitar que as artes fossem retiradas e informar a Waking Realms que, em hipótese nenhuma, eles podem utilizar inteligência artificial no jogo. Isso ocorreu ainda depois de uma grande confusão no ano passado que envolveu a feira de jogos Essen, que também utilizou inteligência artificial e os artistas ficaram uma fera. Então, num hobby onde grande parte se dá por meio da arte e temos diversos artistas, alguns já consagrados, é viável ou justo a utilização de inteligência artificial? Bem, essa é uma briga que vamos ver onde vai parar. Mas pelo menos para Waking Realms e o seu Porto Rico 1987, a inteligência artificial foi banida e eles estão tendo que rever toda a arte do jogo. E a campanha de Kickstarter que entrar no ar no GameFound foi pausada temporariamente enquanto eles estão reajustando a arte. Agora que você já nos conhece, não esqueça de deixar o seu like e um comentário para que mais pessoas possam nos descobrir. E você também pode se inscrever no nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta também o nosso Instagram, degustabu.com.br, ou mande seu e-mail para degustabu@gmail.com.